Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host, e hoje eu estou aqui com o meu co-host, o Lucas Lisboa. Tudo bem, Lucas?
E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês?
E hoje eu estou aqui também com o meu outro co-host, o Léo. Tudo bem, Léo?
Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, trazendo animação para todo mundo.
E hoje, gente, a gente infelizmente não tá com o time dele aqui, porque o Paulo não deu notícia se ele ia conseguir gravar ou não. Mas ele tá com quase
Na
o time
verdade,
todo.
vamos dar real. Ele disse que não ia porque ele quer usar o chavão de nunca me chamo pro episódio.
É, provavelmente vai ter cortado isso também, né? Ele salvou, não sei, vamos ver aí. Mas, como vocês viram aí no título, provavelmente a gente vai falar hoje sobre a morte, ou a morte entre aspas, do Adobe Flash Player, o plugin e a ferramenta da Adobe tão utilizada aí por site de jogos que acho que fez até a parte da infância de muita gente, como, sei lá, o Clique Jogos da Vida, ou o plugin que várias vezes era citado para autorizar lá quando estava tentando seu Chrome. Que
E
em
aqui a
2017
primeira
teve.
pedra, quem
Oi?
nunca jogou Free numa aula de informática no fundamental?
Exatamente. Exatamente. Que em 2017 teve o anúncio feito pela Adobe que eles iam parar de dar suporte para os navegadores do Flash até 2020, e acabou que se concretizou, né? O Adobe realmente morreu. Aí,
Na verdade,
pro
vai
navegador
concretizar
web, morreu.
É
É, esse mês vai
dezembro
morrer, no caso.
de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então, quando virar o ano, a Google Chrome
Acabou o
e o
suporte.
Edge já anunciaram que vão suspender o plugin Flash dos seus browsers por conta dessa falta de suporte do Adobe.
Ok, então, da introdução, bora lá pro episódio. Bom, começando, eu acho que é bom dar o panorama do o que é o Adobe realmente, o Adobe Flash Player. E como ele surgiu, como é que ele foi implementado, como é que foi utilizado, etc. Então, começando pelo nome já diz, o Adobe Flash Player é mais uma das ferramentas da Adobe, que tem a tão famosa Adobe aí, que tem o Premiere, o Photoshop, o Illustrator, que muita gente utiliza aí, tanto só sei lá, Design UX, quanto faz edição no geral, para edição de vídeo, edição de imagem. Se não me engano, eles estão até com a ferramenta nova agora de edição de áudio, que consegue simular a voz de uma pessoa com base com pequenas palavras. Não sei se foi lançada ainda, mas enfim. E o Adobe Flash Player é mais uma das tecnologias que era da Adobe. Inicialmente, ela foi lançada pela Macromedia, uma companhia de desenvolvimento de software gráfico. E a Adobe, em 2005, ela comprou essa empresa, se não me engano. E desde então, ele ficou realmente representado como a cara da Adobe. E...
Só uma pequena ressalva que o Flash começou a ser desenvolvido pela Futurewave.
Isso.
O primeiro nome de Smart Sketch. Só que no mesmo ano, 95, a Macromedia comprou a Futurewave. E renomeou para Flash, que é o nome que a gente tá chamando até hoje.
Muito bom, é a ressalva. Enfim, falando do funcionamento dela, é um plugin, utilizado pelos navegadores, que ele, na verdade, funcionava tipo uma máquina virtual. Para você que não sabe o que é uma máquina virtual, ainda não sabe, se você tá chegando agora, até aí, ou ainda nem estudou direito o assunto, não sabe o que é. Imagine que a máquina virtual, ela literalmente é uma forma de você rodar um outro sistema operacional, além do que você tem no seu computador, simular um telefone, criar talvez um ambiente incomum para vários programadores para se programar, e você literalmente utiliza os recursos que você tem na sua máquina para tentar simular alguma coisa. Só que a máquina virtual, na verdade, ela vai além disso. Por exemplo, você pega a linguagem Java, ela tem uma máquina virtual própria, a JVM, para você conseguir rodar os códigos dela em vários sistemas operacionais. Esse é o principal vendedor do Java no início, assim. Você não precisa adaptar seu código para um sistema operacional, como um C da vida ou algo do tipo. Aí, enfim, a máquina virtual pode ser funcionada dessa forma e de várias outras formas. E o Flash, ele era uma dessas máquinas virtuais justamente para você conseguir reproduzir conteúdos de vídeo e animação em diversos navegadores. Como na época que ele surgiu e foi comprado pela Adobe, ainda estava tendo o advento assim, da web crescimento, a gente ainda tinha vários navegadores. Já tinha, acho que já tinha o Internet Explorer, né? Que acabou se tornando o Edge hoje em dia. A gente já tinha Firefox, eu não lembro se já tinha o Google Chrome. Mas já existiam diversos navegadores e cada empresa dava um suporte. E quem trabalha com web sabe que às vezes é meio complicado você desenvolver, sei lá, um site ou algo do tipo, ou alguma ferramenta para web e às vezes tentar dar compatibilidade para todos os navegadores. Tem muito problema disso com... Se você está programando puramente para web com HTML, com JavaScript, com CSS, você tem muito problema às vezes de utilizar alguns elementos do CSS e conseguir replicar isso em vários navegadores. Às vezes tem que procurar se o navegador tem suporte para determinada cor, para determinada paleta ou coisa do tipo. Isso foi resolvendo com os tempos, com o avanço da própria web, do HTML e do CSS, com pré-processadores, com frameworks da web, conceitos novos como SPA e outras coisas. A web foi melhorando com o tempo, mas na época essa era uma maneira muito interessante para algumas pessoas que desenvolviam para a web e conseguir gerar uma compatibilidade entre os navegadores utilizando esse plugin do Flash, que tem uma máquina virtual que você vai conseguir rodar seus vídeos, suas animações nessa máquina virtual, independente do navegador que você está rodando lá. Vai funcionar bem, porque você não está rodando diretamente no navegador, e sim na máquina virtual do Flash, que o navegador se utiliza dessa máquina virtual. Ele aceitava formatos como o próprio Flash, SWF, FVLV, XML, JSON, que trabalha com o WebGD, é tão conhecido, e também trabalhava com MF. Só que por muito tempo a galera reclamava de segurança, de inconsistência no Flash. Eu não cheguei a pesquisar a fundo como é que funcionava, se o Lucas quiser falar já um pouco.
Isso eu vou falar um pouco depois, né, quando começar o declínio do Flash, né? Mas nesse momento inicial, né, ele foi muito importante por conta que ele foi o que possibilitou, né, os navegadores e até algumas aplicações de desktop em utilizar a imagem, né? Então ele surge com essa proposta de fazer uma implementação de imagens vetoriais. A partir de 1999, ele vai ser praticamente todo estruturado em ActionScript, que é uma linguagem que tem três versões principais, né? A primeira versão dela é totalmente procedural, a segunda já começa a incorporar conceito de OO, e a terceira versão do ActionScript é 100% orientado a objeto. Então, a partir de 99, o Flash Player vai ser totalmente estruturado nela. A partir de 2000, o Flash Player 5 já vai estar contando com o ActionScript dentro dela. E esse ActionScript vai ser o que possibilita todos os joguinhos de Flash que a gente jogou. Porque, como é uma linguagem de programação mesmo, diferente do modelo que eu utilizava antes, que era mais... Não sei explicar bem, mas era mais limitado, né? Agora, com o ActionScript, você podia fazer loops das imagens, você podia fazer os desvios condicionais, que antes era mais complicado. Então, você realmente podia programar, de fato, com o ActionScript lá. Então, todo aquele modelo de animações em Flash, de joguinhos com múltiplas escolhas, o ActionScript possibilitava isso. O auge do Flash vai estar justamente em 2005, que é quando a Adobe compra a Macromedia e vai lançar o CS3. Essa versão do CS3 ficou muito famosa, né? O Adobe Flash Player CS3. E vai ter muitas aplicações dele. Inclusive, o próprio YouTube surge em 2005. E no início ele usava Flash.
E hoje ele já trocou para ferramenta do próprio HTML5, né?
Vai ser justamente o que vai ser o declínio posteriormente do Flash, é isso. Vai ser o surgimento do HTML5 e do CSS.
Uhum.
E vão conseguir fazer tudo que o Flash faz. E ainda de forma mais rápida e menos pesada. Então...
Não é exatamente tudo. Tanto é que já é certo que vamos perder muitas coisas que foram criadas exatamente por causa do Flash. Por exemplo, principalmente os joguinhos dos anos 2000, né, no caso. E até por isso que é um... algum desconhecido na internet, eu esqueci até o... Não, um tal de Blue Maxima criou um arquivo. Ele meio que tá juntando vários... É uma coleção, né? Que já tem mais de 400 GB, pô. 49 mil jogos de jogos que usavam Flash. E tá, tipo, fazendo esse arquivo e juntando pra que não se percam, sabe? Essas meio que lembranças, assim, do Flash. Outra coisa também que meio que tá... Não é que tá se perdendo, mas que vem dificultando as coisas porque não tem um Flash, é que muitos sites demoraram, na verdade, para fazer essa mudança. Então, como alguns navegadores já estão desabilitando o Flash, você entra num tal site e até agora você até vê as coisas que estão lá, mas, por exemplo, se for alguma animação ou algum vídeo, sei lá, alguma coisa que ainda use o Flash, não está habilitada, mas é isso.
Duvido nada que tem site do governo utilizando o Flash aí, que quando desabilitava vai dar um pau.
Nossa, principalmente senhora. Aqui no Brasil, né, porque...
Exatamente.
Falando nisso,
exatamente.
Tem um caso bem interessante que eu vi até agora que mudaram, mas na época que eu estagiava, logo, né, quando anunciaram que não ia ter mais o Flash lá em 2017, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a grande parte das assinaturas eletrônicas do país, do Brasil, grande parte não, eram todas, na verdade, eram feitas pelo Flash. Você precisava do Flash para ter para ter o acesso à sua assinatura eletrônica e assim dá permissão, né, nos sites e coisas, seja ela do governo ou coisa de advocacia e coisas do tipo. E lá nessa época, mais ou menos, eu estagiava em 2017 na Secretaria de Finanças aqui do município. E, meu Deus, a maior dor de cabeça que eu tinha era quando chegava a época de fechar a folha anual. Que todos os auditores precisavam usar a chave eletrônica, né? A assinatura eletrônica, todos os advogados também. E como tinha isso do Flash ir atualizando, às vezes não atualizava, você que tinha que atualizar, e se você não atualizasse, o navegador ficava com o Flash desatualizado. E essas atualizações do Flash, que para mim foi uma das grandes partes do declínio dele. Porque era tanta facilidade, tanta quebras assim de erros, que eles iam soltando várias atualizações, e como eram muitas, versões, e não era atualizado de uma forma tipo automática, chegou a tipo dar essas brechas, né? Que a gente vai comentar um pouco mais por causa do declínio dele. Então, era tipo uma dor de cabeça insuportável, de tipo você ter que procurar uma versão específica do Flash que tal empresa de assinatura eletrônica trabalha, se o outro advogado, auditor, usar outra empresa de assinatura eletrônica, você tinha que pegar outro Flash, outra versão do Flash. Meu Deus, era uma complicação tão grande, velho, que tipo... Chegou uma hora que a gente andava com pendrive com mais de 12 versões do Flash para ir testando, às vezes, qual a versão que ia pegar nessa assinatura. Era insuportável. E tipo, não só com as assinaturas, mas com os sites também, né? Que os, por exemplo, auditores e advogados usam. Precisavam do Flash, porque como é algo tipo muito restrito, eles, eu não sei explicar, eu realmente não pesquisei mais a fundo sobre, mas assim, os sites só entrava com o Flash. Aí eu não entendi o porquê, porque não precisava de nada demais, era só você abrir arquivos e não tinha vídeo, não tinha nada, e tipo, ele só abria com o Flash.
Então, o site todo, não é tipo uma parte do site, era o site todo. Aí, quando o site não... Tipo, o Flash atualizava mais rápido do que o site, então... É do que o Flash do site, então... Meu Deus, era outra dor de cabeça muito grande. E isso era insuportável, velho.
Talvez acontecesse porque talvez o cara desenvolvesse o site todo em cima do Flash, tá ligado? Aí, se não tivesse o Flash, talvez não tivesse como rotar o site em si.
Mas, eu pensei que era isso, mas, tipo... Quando eu conversei com o pessoal de lá, de onde eu estagiava, eles meio que falavam que era porque era tipo um meio de que certas empresas usavam pra fazer a segurança do site, tá ligado? Pra qualquer pessoa não Entendi. Entrar ou então quebrar. Eu, velho, bicho, é o jeito mais
estúpido.
Desculpa, mas é estúpido, idiota de se fazer uma segurança, tá ligado? Com um negócio que desatualiza a cada 15 dias.
É, e sem contar que a questão da segurança, da parte de segurança, foi justamente o motivo que fez vários sites para usar o Flash, né? Porque
Exatamente.
Dá para você fazer uma invasão ao computador pelo plugin.
Exato.
E outra, velho, eles usavam até pouco... tipo, alguns ainda estão usando, por incrível que pareça. Eu não tenho total certeza, mas eu... alguns ainda estão usando e outros sites de tipo de assinatura, empresas de assinatura eletrônica estão meio que migrando para tipo você ter que você meio que baixa um emulador para entrar no um emulador, então a máquina virtual, não sei explicar direito o que é, para entrar no sistema, né, que seria mais que um site, né, dos arquivos lá, de tipo, seja de documentos de advocacia ou então de documentos de governo, de finanças, né, no caso, que são as principais pessoas que usam assinaturas eletrônicas, que são os auditores fiscais e os advogados hoje em dia.
Mas a maioria deles, pelo que eu vi, a maioria deles já estão migrando, já também estão parando de utilizar o Flash. Pelo menos as empresas, uma das maiores empresas que eu vi aqui, eles já pararam, estão migrando. Mas sim, ainda tem muita gente que utiliza.
Estão até migrando, sim, véio, só que o problema é que, eles estão migrando de uma maneira porca, velho. Sendo sincero mesmo, eu tô migrando de uma maneira porca, porque, tipo, eles estão fazendo, tipo, como eu falei, estão fazendo você baixar um emulador, ou então uma máquina virtual pra entrar em um sistema, né? E coisa que, tipo, realmente, hoje em dia, você fazer um site, o HTML5 já tem dá segurança suficiente pra você, se você... É porque eu acho que é o seguinte, velho. Eles precisam fazer esse emulador, ou então esse máquina virtual, no... o que seja, porque eu acho que não existe um plugin decente, né, que nos navegadores que suportem a entrada da assinatura eletrônica, né? Então, eu não posso falar com tomei a certeza, porque eu realmente não sei sobre isso.
Então, só estava falando sobre o uso do Flash, eu estava indo aqui no Web Technology Surveys, que é um site que faz o levantamento do que está sendo utilizado na internet. Inclusive a Forbes usou ele na matéria do Flash que a gente usou na referência. E no dia de hoje, 2 de dezembro, o uso do Flash em sites na internet está entre 2% e 2,5%. Então, para um produto que já teve quase 80% de uso, né? Pra você ver a decadência, né? Mas ainda tem sites muito, muito famosos que usam ele. Inclusive o Google usa. Ele não especifica aonde o Google usa. Quando você vai olhar na especificação do Google, ele só fala que é usado em páginas internas, né? Em inner pages. Mas o Google usa. Outro site famoso que usa é a CNN, o Baidu,
grande site de notícia, eu acho que ainda usa, né?
A Globo usava até junho desse ano, mais ou menos. Eu não tô mais vendo ela aqui não, mas no site da Forbes, que foi a matéria que foi feita em junho desse ano, o site da Globo ainda contava com o uso do Flash. Então acho que já fizeram a migração.
Bom, como a gente mesmo falou, e como eu falei no início, o Flash era utilizado por por trazer uma facilidade e umas certas funções que até então a web não conseguia, mas com o avanço da web, do próprio JavaScript, com a chegada do HTML5, que trouxe mais segurança e mais opções para todo mundo, que é utilizado até hoje, o Flash acabou ficando meio de lado em algumas situações. E eu não sei se também a Adobe ela foi reduzindo o ritmo de suporte ou algo do tipo, mas como o próprio ela falou, o Adobe é um plugin e plugins da web às vezes causam inseguranças. Outros exemplos assim, de plugins que existem, tipo, por exemplo, o famoso WordPress para você fazer o desenvolvimento de site, que utiliza o PHP por debaixo dos panos, ou o Joomla. São plugins que existem para ajudar você no processo de desenvolvimento de um site, só que eles atualizam muito justamente porque às vezes encontram falhas de segurança com muita frequência nele. E, se eu me engano, existem ferramentas próprias de pessoal que faz pentest, que faz o hacking, que utiliza justamente o WordPress, o Adobe, o FlashPlay ou o Joomla para você tentar quebrar algum sistema, invadir ele ou algo do tipo. E esse motivo da insegurança é um grande motivo. Inclusive, uma situação parecida que teve mais coisa que aconteceu para ocorrer essa separação, mas para quem conhece o Node.js, que é ele é um gerenciador de pacotes para desenvolvimento do web, mas ele é um framework, dá para utilizar o Express para fazer back-end com ele, mas enfim, ele não é que ele foi descontinuado, ele vai continuar recebendo a atualização, vai continuar existindo, mas o desenvolvedor, o pai do Node.js, ele saiu do projeto e vai iniciar um novo, que é o Deno. E, inclusive, muito boa a troca de nomes aí entre eles, mas um dos motivos foi justamente esse daí, um dos principais motivos foi justamente a segurança que existe no Node em alguns sentidos. Existiam outros também, como os módulos e outras coisas, e também eu acho que a maioria da galera acho que foi briga interna, mas segurança realmente é um problema muito sério nesses sites web, porque você pode prejudicar toda uma empresa, todo um servidor e tudo isso. Por isso que o FlashP talvez ele tenha começado a receber esse declínio nele com o tempo.
Outro ponto que fez o Flash tentar em declínio, acho que foi o que mais acelerou isso, foi os mobiles. O iPhone recusou usar o Flash, né? Principalmente por conta que era muito pesado. E até o Android, quando utilizava, tinha esses problemas de desempenho. Então isso foi
Eu me lembro disso, que foi tipo altas notícias assim apareceu, né? Porque foi o Steve Jobs que realmente lançou uma carta aberta no próprio site da Apple, metendo pau, velho. Tipo, meu irmão, a gente não vai mais usar o Flash porque tá acabando com a bateria dos nossos celulares. isso é um absurdo, não dá segurança nenhuma, isso só prejudica. E não vou adotar não, e ponto final, velho. Foi nesse nível, velho. E tipo, eu fiquei, caraca, velho. O cara pegou A, velho. O cara tá revoltadíssimo.
Essa desculpa da bateria realmente não, é muita cara de pau, né? Pra,
não,
pra
um mas desse. É verdade, pô. É verdade. Não,
eu acredito. Poderia realmente influenciar, mas a Apple não tem um histórico de ter uma vida útil de bateria boa pela própria empresa.
Relaxa, pô, você nem precisa de carregador mais pra celular.
Pelas ferramentas, tá ligado, tipo, tem essas coisas. E aí a Apple em si, ela tem fama de arrumar treta, né? Arrumou agora recentemente com a Epic, por causa do Fortnite.
Não, pô, mas relaxa, agora você não precisa mais de carregador não, só seu iPhone.
É muito, foi algo que bateu, né, em todos os sites de notícias, velho. Aí, tipo, todo mundo ficou, tipo, foi o começo de todo mundo chegar e falar, pô, realmente ele tá certo, tá ligado? Não é seguro e não dá pra usar em celulares, como é que a gente vai botar os sites que usam Flash nos celulares, tá ligado? Eu me lembro também, velho, na época que eu tentava, eu ficava mó triste, porque toda vez que eu tentava entrar em algum site que usava Flash nos celulares antigamente, velho, e não entrava, eu ficava absurdamente, pô, velho, eu só tenho um celular, velho, como é que eu vou entrar, tá ligado? Aí o cara tinha que ir numa lan house pra pegar um computador e ver o que o site tinha, tá ligado? Era muito engraçado, velho.
Vai deixar saudades do Flash. Apesar que ele não morreu. Falando, como o Lucas vai explicar já.
Vou falar nos comentários aqui sobre o ActionScript. Vai que alguém tenha vontade de mexer. São as características curiosas nele. essa linguagem. Tipo, você pode... Ele tem suporte para array extensível de tamanho, de tipos. Então, ele aceita um array que você muda de tamanho, o que não é possível em outras linguagens. E nenhum array que você muda... E também aceita um array que você muda o tipo dele. Que é uma coisa é bem diferente da linguagem.
Eu acho que é o C++ que tem o resize, né? Que você consegue dar um... uma alteração no vetor ou algo do tipo. Eu tava utilizando sim grafos recentemente até pra dar um resize. Mas enfim, acho que ele consegue alterar.
Mas ele... Mas por debaixo dos panos, ele permite você aumentar o tamanho dele? Ou ele, tipo, faz uma cópia e exclui o anterior?
Eu não sei como é que funciona o... É o G++, eu acho o nome do compilador do C++. É, mas eu sei que você, no procedimento que tá programando lá, você consegue inicializar um vetor e depois de um tempo você consegue dar um resize nele. Mas realmente eu não sei como é que o compilador dele faz isso. Se ele cria uma cópia ou se ele realmente só aloca mais memória pro mesmo vetor que você já tinha alocado antes. Enfim.
Outra coisa curiosa do ActionScript é que ele tem um tipo primitivo chamado function. Então você pode... eu não sei bem como funciona na prática, mas pelo que eu entendi, você pode definir uma função, em vez de chamar ela, você chama a variável função. Eu não entendi bem como funciona isso.
A variável função, como é que é? Explica de novo.
Não, tipo, ele tem um tipo primitivo chamado function. Então, mesmo que tem um tipo int, tem um tipo float, ele tem um tipo function.
Entendi. Isso então, talvez tenha a ver com a linguagem lá, como é o Lambda Calculus, que dá toda a base para as paradas funcionais. Talvez tenha algo a ver com isso.
Provavelmente. Eu não sei bem como funciona, mas achei essa
parte interessante. Sim, você consegue chassear. Que tem um pouco parecido isso daí é o JavaScript, quando você está utilizando o OO, que você consegue... Por debaixo dos panos é um método, mas quando você vai utilizar o objeto em algum outro canto, parece que é um atributo, aí você vai estar utilizando um método que é uma variável. Mas ele realmente é uma função, ele não é realmente é um método, não é uma variável, não. Mas isso daí realmente tem a ver com a parada dela ter sido funcional e do Lambda Calculus. É que eu realmente não estudei a fundo ainda, mas eu acho que tem a ver. Enfim.
Eu acho que o mais diferente seria isso, mas ele também tem um comando que é um de laço que é diferente dos outros que a gente usa, que é o onEnterFrame. Confesso que eu não sei bem como funciona esse tipo de laço. Mas achei interessante trazer justamente porque é uma coisa diferente que a gente tem na linguagem, né?
Uhum. Tem alguma coisa diferente do for e do while ou do for each?
Eu não sei como a questão da sintaxe do funcionamento, né? Mas quando eu tava vendo a especificação, ele tinha esse laço. Que ele diferia das outras linguagens em alguma coisa. Mas eu acho que ele, pelo que tá dando a entender, no nome, né, onEnterFrame, né, pra você repetir o frame, né? Então isso é uma animação, né?
Dessa pequena coisa, tipo, sei lá, o while e o do while do C, tá ligado? Que no while você vai executando enquanto você tem o bloco de código lá dentro, e o do while ele faz a procedimento antes de fazer a contagem lá do laço. Deve ser pequena coisa. Bom.
Pronto, no geral é mais isso que difere a linguagem.
Uhum. Mas tem o tchan da questão aqui, tu falou aí. Que o Flash ele foi descontinuado para navegadores. Ah. Mas não quer dizer que ele foi descontinuado para desktop.
Isso. Uhum. Agora a Adobe lançou o Adobe Air. Significa Adobe Integrated Runtime. Então, ele vai comportar o Flash para ser usado no desktop. Fala aí, Léo.
Não, aqui... Eu não li sobre o Air, só que eu li sobre o Adobe Animate, né? Que o Adobe tá meio que misturando... Simulando, né? É o software da Adobe que tá meio que simulando. Que é tipo o Flash, o Edge Animate, né? Que é do Edge, né, na Microsoft, e o JavaScript. Ele meio que junta esses três pra lançar algo semelhante, mais seguro e mais viável do que o Flash, já que ele já...
Deve ser algo lindo a implementação disso, deve ser. Nossa!
Foi o que eu tava pensando, velho, tipo, meu irmão, deve ser uma bagunça, tá ligado? Mas depois eu cheguei à conclusão que eu acho que eles pegaram pontos importantes de cada, colocar em algo totalmente novo. Eu acho que foi isso, né?
Eu espero que tenha sido isso. Sim, é como o Lucas falou aí, o Flash ele vai ser descontinuado. Mas ainda vai ter as aplicações para o Adobe Air. E fica um sentimento de nostalgia, né? Para todo mundo que viveu a época do Clique Jogos, a época, sei lá, algumas empresas aí que utilizavam o Adobe, aquela mensagem de plugin gigantesco aparecendo na sua cara, ou uma nova guia aparecendo lá dizendo para você utilizar o Adobe Flash Player.
É, velho, para essas nostalgia foi o que eu falei. Eu até achei o site aqui. Vou mandar colocar na descrição. Que é esse cara que tá juntando todos os, fazendo um super arquivo lá, Super Drive, com milhões de jogos e animações que vai se perder com o Flash. Hein? O cara já tá desde, desde 2018 juntando tudo isso, tá ligado? É mais de 400 GB. Se quiser, pode. Tá lá, tá aí o link pra vocês baixarem. Se quiser, tem a lista de jogos, a lista de animações e.
Na verdade, se você souber, tipo, fazer uma pequena gambiarra no seu navegador, dá pra você mesmo baixar o jogo em Flash no seu navegador e executar no seu desktop. Tem executores de Flash tranquilamente. De .swf.
Uhum.
Outro ponto também é que, por exemplo, o Newgrounds, que acho que foi o principal portal de jogos, hein, do exterior, ele tá fazendo como o Léo falou, né? Fazendo uma máquina virtual pra rodar os jogos dele em Flash pra ele não perder do site.
Mas enfim, essas migrações, elas são boas, elas tendem a ser boas. Tem algumas que às vezes são desnecessárias ou algo do tipo, eu admito, mas... A gente troca sei lá, a Microsoft ela lança de vez em quando uma nova versão do Windows, todas as distros de Linux atualizam, é por um motivo. Se o Adobe DP está sendo descontinuado e vai ter essas mudanças, tem esse motivo de a web se adaptou, melhorou com o tempo e talvez realmente não fosse mais necessário, tem toda a questão da segurança dele. E há mudanças que vêm para o bem, e é bom que os sites, que as empresas que estão utilizando aí, façam o processo de migração, porque senão eles vão ter com certeza esse problema no futuro. Não é à toa que tipo, faz pouco tempo que sistemas de governo, de vários governos do mundo aí tiveram foram hackeados justamente porque estava usando, sei lá, uma versão antiga do Windows ou algo do tipo. Eu já cansei de ver.
Da saúde teve vazamento de novos dados falando nisso.
É vazamento isso. Então, eu, se eu me engano, tinha senha, elemento de senha e de usuário no próprio HTML dos caras, né? Que eles conseguiram pegar lá. No próprio ministério. Aí. Isso aí, na verdade, não é questão de versão, isso aí é questão de falta de segurança do próprio quem desenvolveu o produto e não da ferramenta em si. Mas teve o caso do supervírus aí que lançaram, que teve até cumprimento de sistema de saúde. E aí tava atacando todas as versões de Windows 7 pra trás. E o que eu já cansei é ver sistema de banco utilizando Windows 7. Eu sei que tem toda a questão de muita gente que gostou do Windows 7, porque o Windows 7 realmente foi uma versão muito boa do Windows, mas é bom mudar, sabe? Eu cansei de ir na Transpal e ver o cara abrindo lá aquelas maquininhas que tem do... Você fazer recarregamento na máquina e ter um Windows 7 rodando por trás, e se alguém hackeasse aquilo ali, o problema que ia dar pra Transpal no geral ia ser gigantesco. E é bom fazer essa migração, e quem não fizer, bom, infelizmente vai ter que arcar com as consequências, caso algum problema surja no futuro.
Algumas animações também são bem utilizadas no Flash, né? Então, acho que a mais famosa delas foi o Ben 10, né? Mas hoje em dia ainda tem...
Isso.
O Show da Luna, pra criança, não sei se é, acho que a Peppa Pig também é feita em Flash, mas algumas animações ainda continuam sendo feitas em Flash.
Mas também o que não falta é dinheiro pra você fazer animações de dia, então... E como o Fanny falou, foi só a web que foi descontinuada, não quer dizer que o Flash vai parar e que não vai receber atualização. Galera que quiser trabalhar ainda em cima pra algumas coisas assim de animação, acho que ainda consegue. Mas, caso também eu queria evitar problema, tem Unity, tem tanta coisa pra fazer aí que tá
bicho,
tudo certo.
É isso que eu tava pensando aqui. Vocês estão... Eu não tenho certeza sobre isso de só web. Porque no próprio site da Microsoft, eles estão falando que vão... vai com Ah, não, é realmente, eles falam de navegadores. Desculpa, erro meu. É porque eles vão retirar, tipo, remover completamente o Flash por Windows Update, tá ligado? Ou seja, se o Windows atualizar ali, irmão, nenhum navegador vai pegar mais Flash. É isso, velho. No 31 de dezembro, velho. Daqui a pouco, pô.
Apesar que, se eu não me engano, o Chrome... É porque o Flash você pode instalar o plugin e você pode baixar ele, né? Se eu não me engano, o Chrome, ele ainda que descontinuar, ele vai dar a opção de você... Se você quiser, você colocar o Flash lá pra rodar de alguma forma. Apesar que ele vai descontinuar o navegador dele. Então, não sei como vai funcionar. Mas, enfim, o que importa
é... por sua conta de risco, não sei ser hackeado agora.
Exatamente. Exatamente isso. É exatamente isso. Tem muita coisa da informática que tecnicamente é pra estar privado ou é cancelada, mas a galera ainda deixa aberto, pô, ó, aí vai parar, mas se, e a gente é recomendando fazer isso, mas se você quiser, é com você aí. Bom, pelo episódio de hoje eu acho que é isso. Infelizmente vamos perder o Flash aí, mas como eu falei, mudanças que vêm para o bem. Obrigado, Lucas, por estar aqui comigo mais uma vez nessa gravação.
Valeu aí, pessoal. E você que tá com saudade do Freeve, corre lá antes que saia do 2021. 2021 é a primeira vítima, vai ser o Freeve e o Flash.
Exatamente. E obrigado, Léo, também por ter participado aqui hoje com a gente.
Tamo junto. Família é família, velho.
E obrigado a você, querido ouvinte. Aproveitem os restos do Flash, caso você esteja ouvindo esse podcast agora no mês de lançamento, porque já já ele vai de base. E eu espero que você esteja se cuidando, espero que esteja tudo bem. E vejo você no próximo episódio. Um abraço, até lá.